Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Vinte internauta da Voz da América, bem-vindos à companhia da emissão em português neste 1 de outubro de 2022. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação sou Amancio Miguel, a produção é de Mariano Bartolomeu e nas notícias estará connosco dentro de instantes o Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, D.C., em ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz e FM através das rádios parceiras na Guiné-Bissau. Estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá e a Rádio Sichan Oco, a Rádio Papagaio e em Moçambique através das IFM em Maputo, em Nampula com a Rádio Encontro, Rádio Nova Paz em Climane e Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras em Pemba, na província de Cabo Delgado, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Mora Beza. Nesta emissão, em destaque na Janela de Angola, a situação do antigo vice-presidente Manuel Vicente, que tem vários casos na justiça, agora que perdeu a imunidade parlamentar. Mas antes, as notícias com o Álvaro Lugero Andrade.
E aqui vamos então à atualização das notícias. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Neste sábado, 1 de outubro, o presidente da Comissão da União Africana condenou de forma inequívoca o golpe de Estado ontem no Burkina Faso, assumido por um grupo de soldados descontentes com o tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, líder da junta militar que depôs o presidente Rochemar Christian Caboret a 24 de janeiro. Em comunicado emitido na sede da União Africana Addis Abeba, Moussa Faki Mahamat expressou profunda preocupação com o surgimento de mudanças inconstitucionais de governo no Burkina Faso e noutros lugares do continente africano e pediu às Forças Armadas que se abstenham imediata e completamente de qualquer ato de violência ou ameaça à população, às liberdades civis e aos direitos humanos, instando também o Exército a garantir o cumprimento estrito dos prazos eleitorais para a restauração da ordem constitucional até 1 de julho de 2024. O líder da Comissão da União Africana manifestou seu apoio à CDAO, que também hoje condenou o golpe. Entretanto, apesar da declaração de ontem, soldados bloquearam hoje as principais vias da cidade, em particular no bairro do H 2000, onde se encontra o edifício da presidência, enquanto helicópteros sobrevoavam a capital e os comerciantes voltavam a fechar as suas lojas. Em Angola, o Sindicato de Pilotos da Linha Aérea marcou para a próxima sexta-feira o início de uma greve cujo término ainda se desconhece. A informação foi avançada hoje pela administração da TAG, que acredita poder evitar a paralisação em virtude de encontros marcados com o sindicato na próxima semana. Sob a mesa de negociações está o caderno reivindicativo do sindicato entregue à TAG no dia 20 de julho. A companhia revela ter já criado um plano de contingência que vai permitir realizar os voos escalados para o período de greve. Na Ucrânia, soldados russos prenderam o diretor-geral da central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, Ihor Murashov, que atualmente está sob controle de Moscovo. A Energatom, a empresa estatal ucraniana que controla a central, revelou que o diretor tinha sido preso e a agência da ONU para a energia nuclear pediu esclarecimentos. O chefe da Energatom, Pedro Cotin, disse que o diretor foi retirado do seu carro, teve os olhos vendados e levado para um lugar desconhecido. O governo russo ainda não se pronunciou. Entretanto, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou hoje a retirada das tropas da cidade de Liman, na região de Donetsk. A conquista ucraniana é uma vitória significativa após o anúncio da anexação de 4 regiões da Ucrânia pela Rússia. Durante meses, Liman serviu de ponto central de logística e transporte das operações russas. No Irã, um ataque armado a uma esquadra da polícia numa cidade do sudoeste do país matou 19 pessoas, incluindo 3 membros da Guarda da Revolução do Irã, anunciou hoje a agência oficial IRNA. Os autores do ataque esconderam-se entre os fiéis perto de uma mesquita na cidade de Zaidan e atacaram a esquadra da polícia mais próxima. Não se sabe se o ataque está relacionado com os protestos antigovernamentais que estão a alastrar-se pelo país depois da morte sob custódia policial de uma jovem de 22 anos. Um elemento da Força de Paz das Nações Unidas foi morto no leste da República Democrática do Congo, informou hoje a ONU na mais recente onda de violência a atingir a região devastada pelo conflito. A missão de paz da ONU, conhecida como MONUSCO, afirmou que os supostos membros da milícia Twirangiro conduziram um ataque na noite de sexta-feira na área de Minembwe, na província de Kivu do Sul. A milícia é um dos mais de 120 grupos armados no volátil leste da República Democrática do Congo e alega representar os interesses dos Banyamulenga, uma comunidade tutsi congolesa.
Abrimos, tal como sempre acontece todos os sábados, a janela de Angola. Analistas em Luanda, com posições diferentes sobre o levantamento das imunidades do ex-vice-presidente Manuel Vicente, que tem casos na justiça para responder.
O fim das imunidades do ex-vice-presidente da República voltam a reanimar os debates e a concentrar as atenções da sociedade angolana, que se mostra interessada em acompanhar os próximos capítulos. Manuel Vicente tem sido protegido por uma legislação que lhe confere imunidade até 5 anos, depois de exercer o cargo, e os prazos terminaram durante o mês de setembro. Um antigo homem forte do Senegal é acusado de corromper o ex-procurador português Orlando Figueira com um pagamento de 760 mil euros para arquivar 2 inquéritos em que estava a ser investigado. Manuel Vicente está igualmente implicado no processo contra os generais Dino e Copalipa, acusados de crimes de peculato, associação criminosa e branqueamento de capitais. No artigo publicado esta semana, o jurista e investigador da Universidade de Oxford, Rui Verde, refere que o fim da imunidade de Manuel Vicente dá oportunidade à Angola para se afirmar como Estado de Direito. O investigador português sustenta que, a partir da próxima semana, tem de ser tomada uma decisão legal sobre as acusações que impendem sobre o antigo governante, acrescentando que o caso está envolto num manto de silêncio desde 2018 e as autoridades angolanas estão aparentemente à espera do fim da imunidade e, provavelmente depois disso, os tribunais angolanos vão declarar que Manuel Vicente está abrangido pela lei da amnistia de 2016 e assim o processo legal terminará, sem qualquer consequência, segundo o vaticina o jurista Rui Verde. As teses do investigador português são postas em causa por alguns analistas angolanos. É o caso do jurista Manuel Cangundo, que ajuda-nos a compreender o que está previsto na Constituição e o enquadramento do processo que envolve Manuel Vicente.
Todos os argumentos que vêm no sentido, ou na mesma linha de pensamento do Dr. Rio Verde, que vêm atestar de que só agora é possível o julgamento do ex-presidente engenheiro Manuel Domingos Vicente, por conta de se ter expirado, no caso, o período dos 5 anos, o que dá lugar agora ao levantamento das imunidades e, por isso, ele poderá já ser julgado. Eu achei todos esses argumentos como meras falácias.
Mas porquê, doutor?
Não, porque, veja, nós estamos a tratar de um assunto que, na verdade, deveria ter sido tratado faz tempo. Eu sou das pessoas, e aliás sempre defendi, que o engenheiro, o Manuel Domingos Vicente, no caso o ex-vice-presidente da República, tinha condições objetivas para ser julgado mesmo no quinquênio 2017-2022. Isto porque temos que ver a natureza dos crimes que ele cometeu, sem precisarmos ir para a questão do território, não é? E buscar aqui o princípio da territorialidade. Portanto, é preciso nós termos em conta. E aqui olhando para a nossa Constituição, nomeadamente no número 1 do artigo 127, isso conjugado com a linha B do número 1 do artigo 129, né, dispõe que o Presidente da República pode ser responsabilizado criminalmente e, consequentemente, deposto do cargo ou destituído do cargo, em caso de ter praticado ou em caso da prática do crime de suborno, entre outros. Bom, depois, claro, estamos a falar do presidente, se calhar a pergunta podia vir o que isso tem a ver com Manuel Vicente, na medida em que ele era vice-presidente. Nós aqui olhávamos novamente a Constituição, desta vez no número 4 do artigo 131, que vai nos dizer que aplica-se ao vice-presidente as disposições constantes no artigo 127, que dizem que pode ser responsabilizado em caso de crime, não, de praticar crime de suborno. Aqui, devemos analisar agora a natureza do crime, quais são os crimes que pesam sobre Manuel Vicente terá cometido em Portugal.
Mas neste enquadramento que faz, não tem relevância as imunidades que gozam a figura em causa?
Não, vou lá chegar. Por isso eu posso chamar a atenção para a natureza do crime, não é? O engenheiro Manuel Domingos Vicente fez a acusação de ter cometido crime de suborno. Estamos a lembrar que é uma nota pública que dá conta de que o engenheiro Manuel Vicente terá tentado corromper um procurador de Portugal, né, com alguns milhares de euros e com até a promessa de um emprego num dos bancos em Angola.
Manuel Cangundo considera que a natureza dos interesses à volta deste caso vão ser determinantes se o processo avança ou não.
É porque há informações que dão conta de que Manuel Vicente terá ajudado a resolver várias questões do Estado em troca do silêncio das instituições judiciais. Portanto, eu gostamos a querer dizer que essa falta de vontade fez com que esse processo não andasse até agora. Neste momento, a depender, portanto, na continuidade ou não deste interesse, portanto, não acredito muito que isto poderá ter pernas para andar agora, porque se não andou ontem, não acredito que hoje o processo venha a caminhar, a menos que quem lhe protegeu até agora queira agora retirar essa proteção a favor do Manuel Vicente ou, neste momento, jogar contra si. Porque não vejo como é que alguém que foi protegido durante certo tempo agora venha a ser descartado. Ou seja, se de facto o engenheiro Manuel Domingos Vicente desta vez for a tribunal, isso quer dizer que a proteção foi retirada. Porque o grande problema no nosso país é que as instituições do Estado, nomeadamente os tribunais, não têm ainda a independência de funcionar com base no espírito democrático. Ou seja, não agem usando como critério a legalidade. Ainda estão sobre o critério das ordens superiores, o que não deveria ser.
Quem não acredita no andamento deste processo é o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia. Serra Bango aponta alguns factos que o levam a concluir que, mais uma vez, a justiça será obstruída.
Temos alguns factos que nos ajudam a perceber isto, mas, claro, nós estamos num campo de probabilidades, que é da política, dependendo sempre dos interesses que estiverem em jogo, da simpatia ou da animosidade que houver entre João Lourenço e o engenheiro Manuel Vicente. Vejam os factos. Nós tivemos um caso do senhor deputado Gino Carneiro, que o processo foi encerrado já em fase de instrução contraditória. E, curiosamente, depois este cidadão veio a fazer parte da campanha política, né, a recente campanha política que elegeu supostamente João Lourenço. Este é um caso. Há um outro caso que também tem que ver com a permanência do senhor doutor Edeltrudes, apesar de repousar sobre ele a presunção de inocência, mas existem denúncias que, inclusive, documentos circularam, de conhecimento público circularam nas redes sociais. Olha, estando o senhor João Lourenço numa cruzada contra a corrupção, era expectável que ele, para facilitar a justiça, para não estar numa situação de obstrução à justiça, para facilitar o processo e dar mostra de que, de facto, está empenhado e interessado em combater a corrupção, ainda que sejam os seus mais direitos colaboradores, e também para responder àquela máxima, àquela frase que ele teria dito no Congresso, que mesmo que sejam altos militantes do partido, tiveram que tomar, vão tomar. Ora, era expectável, dizia, que não reconduzisse o senhor Edeltrudes Costa para ficar à disposição total da justiça para esclarecer se de facto ele está ou não está envolvido. Entende? Primeiro. O terceiro é que, desde 2017, que se iniciou esta pseudo-cruzada contra a corrupção, em que nós sabemos que as pessoas, os cidadãos mais envolvidos e que, de facto, tiveram um enriquecimento de forma desproporcional e visível, são todos eles membros do partido e os governantes. Mas quantos é que foram chamados à responsabilidade no contra o dedo das mãos? Uhum. Não estamos a dizer que necessariamente o combate à corrupção tem que redundar na prisão das pessoas, mas tem que haver um processo de responsabilização. Enfim, muito embora se diga que alguns eventualmente terão colaborado, mas não percebemos muito bem esse nível de colaboração. se a colaboração foi no sentido de eles devolverem uma parte da sua fortuna ou se foi no sentido de parte dessa fortuna ir exatamente para os cofres de alguém pessoalmente que tem poder de decisão sobre isto.
Serrabango afirma, por outro lado, que há poucas esperanças sobre um estado de promoção da transparência e de combate contra a corrupção.
Começa-se a ter a percepção de que esse combate à corrupção não é nada mais um artifício para quem está no poder também amealhar algum pecúlio para a sua própria fortuna e, em alguns casos, até negociar com essas fortunas para o seu benefício próprio.
Mas acha que João Lourenço, enquanto Presidente da República, e já tem reafirmado variadíssimas vezes, vai entrar em contradição com as promessas que tem feito de combate e prevenção contra a corrupção?
Ele já está numa contradição. Ele já se encontra numa situação de contradição. Primeiro é que, veja, até para a sua eleição, ele, o MPLA, usou o artifício da corrupção. É visível, toda a gente percebeu. Então, como é que alguém quer combater a corrupção para se fazer eleger, usa desse expediente da corrupção? Não é? Quando financia os cantores, condiciona os cantores, condiciona uma série de pessoas, enfim, etc. Isso que é uma corrupção, é corrupção e é contradição autêntica, pois a corrupção não é apenas, não pode ser vista apenas a nível de grandes massas monetárias, tem a ver também no próprio comportamento, ainda que sejam pequenas somas. Portanto, estes dois exemplos que dei, do senhor Egino Carneiro e do senhor Edildo de Costa, né, e outros tantos que andam por aí, mostra claramente que o combate à corrupção chegou ao fim. Tudo o resto que vai haver são meros discursos retóricos para criar uma percepção de que há um combate à corrupção, mas de resto não vai funcionar. Já não temos, nós temos poucas esperanças de que de facto venhamos a ter aquilo com um estado de promoção da transparência e combate à corrupção. Salvo se ele não perceber que já está, encontra-se numa autêntica contradição e queira sacrificar muitas outras pessoas para elevar a sua popularidade, que está em que está em queda, não, que caiu. Né?
E de que forma, doutor, de que forma é que a sociedade civil pode pressionar as autoridades judiciais no sentido de fazer andar determinados processos que se encontram engavetados ou que praticamente estão parados?
Bom, a sociedade civil, ao longo deste tempo todo, tem feito um trabalho de sensibilização, de denúncias, que não passa disto mesmo, porque a sociedade civil não tem outro mecanismo que obrigue os órgãos afins, no caso a PGR e o próprio Presidente da República, a assumirem a sua responsabilidade neste quesito. Muita gente fica na expectativa de que a sociedade civil tem necessariamente sair à rua e fazer confusão, mas se o caminho for esse, não é só a sociedade civil, é todo o cidadão consciente do mal que a corrupção provoca e sabendo que há uma inação dos órgãos que administram o erário público, então todo cidadão deveria assumir esse compromisso público e de cidadania no sentido de fazer uma exigência, uma pressão mais concentrada, mais evidente. Enfim, também, por outro lado, convenhamos que a nossa própria sociedade civil, ela está algo fragilizada por causa dessas investidas mesmo que o regime foi fazendo no interior das organizações, no sentido de dividi-las em fraxelas, com atos de corrupção também.
Porque aqui também, ainda no caso concreto de Manuel Vicente, cujo nome também está arrolado no processo em que envolve dois generais, no caso Hélder Vieira Copalipa e também o Leopoldino Fragoso, o general Dino.
Bom, vamos lá ver se estivermos de acordo que, de facto, ao longo desses últimos 10 anos, houve uma tríade ou um grupo seleto de pessoas, de cidadãos, que tiveram o privilégio de governar e manusear as riquezas da Angola, não espanta que ele esteja envolvido em todo tipo de processo que for levantado, que diga respeito ao uso incorreto ou descaminho de fundos. Temos aqui o caso do julgamento Major Lussac. Ora, a questão que se coloca é porque é que se quer reduzir este processo a estes militares e aos grandes dignatários que são tidos apenas como arguídos ou como declarantes, quando sabemos que não era possível que aquelas somas todas saíssem do circuito normal financeiro sem que os responsáveis pelas áreas, os responsáveis do sistema de segurança, das finanças, tivessem conhecimento. Lá está. Existem muitas outras situações. Portanto, pensamos que o combate à corrupção não pode se reduzir a estas três pessoas. Reduzindo o combate à corrupção a estas três pessoas, estaríamos exatamente em presença daquilo que se pretende fazer, é o quê? Elevar o nível de popularidade do presidente com o nome dessas três pessoas, quando a corrupção envolve muita gente. Inclusive, é preciso saber se o próprio presidente da República estaria isento disto, na medida em que ele fez parte da governação em que foram surrupiados fundos da República, do país.
Entretanto, o analista político Albino Paquisi afirma que, mais uma vez, a justiça angolana será posta em prova para saber se ela é independente do poder político ou não. Finalmente, Albino Paquisi fala dos obstáculos à cooperação judiciária e das forças contrárias que inviabilizam o bom funcionamento da justiça angolana.
Isto que diz que Portugal, de alguma forma, é dependente dos investimentos estrangeiros. Mas, por exemplo, uma Inglaterra, uma Alemanha e uma França, que não é dependente dos nossos investimentos, como é que vai cooperar connosco quando sabe que quando o processo chega a Angola, o processo morre, não é? Não é possível.
Albino Paquisi, Manuel Cangundo e Serra Bango foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet, em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp, através do número +1 202 251 9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. Amigos, convidamos-los a visitar a nossa página na internet www.voaportugues e vejam de segunda a sexta-feira as manchetes noticiosas em África em vídeo e eu vejo a Senta África e as manchetes Mundo. Thank you. Esta é a Voz da América, a transmitir desde Washington, neste sábado 1 de outubro de 2022. Já o microfone continua a Mense Miguel, na produção o Mariano Bartolomeu e nas notícias o Álvaro Lugero Andrade. Estamos a transmitir em direto desde estúdios da Voz da América em Washington, em onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz e a frequência modulada através das rádios parceiras na Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. As notícias que marcam a atualidade neste sábado com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos voltar a atualizar as notícias neste sábado. O presidente da Comissão Africana, da União Africana, condenou de forma inequívoca o golpe de Estado no Burkina Faso, assumido ontem por um grupo de soldados descontentes com o tenente-coronel Paul Henri Sandaogo Damiba, líder da junta militar que depôs o presidente Roch Marc-Christian Kabore a 24 de janeiro. Em comunicado hoje, Moussa Faki Mahamat expressou profunda preocupação com o ressurgimento de mudanças inconstitucionais do governo Burkina Faso e noutros lugares do continente africano e pediu às Forças Armadas que protejam as populações, as liberdades civis e os direitos humanos. E instou ainda o Exército a garantir o cumprimento estrito dos prazos eleitorais para a restauração da ordem constitucional até 1 de julho de 2024. Entretanto, apesar da declaração de ontem, hoje soldados bloquearam as principais vias da cidade, em particular no bairro de UH2000, onde se encontra o edifício da presidência, enquanto helicópteros sobrevoavam a capital e os comerciantes fechavam suas lojas. Não se sabe se os soldados são a favor dos líderes do novo golpe ou então do líder da Damiba. Em Angola, o Sindicato de Pilotos de Linha Aérea marcou para a próxima sexta-feira o início de uma greve, cujo término ainda se desconhece. A informação foi avançada hoje pela administração da companhia TAG, que acredita poder evitar a paralisação em virtude de encontros marcados com o sindicato na próxima semana. Sobre as mesas de negociações, está o caderno reivindicativo do sindicato entregue à TAG no dia 20 de julho. No entanto, para evitar grandes problemas, a companhia revela ter já criado um plano de contingência que vai permitir realizar os voos escalados para o período de greve. Na Ucrânia, soldados russos prenderam o diretor-geral da central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, Igor Murashov, que atualmente está sob controle de Moscovo. Energoatom, a empresa estatal ucraniana que controla a central, revelou que o diretor tinha sido preso enquanto a agência da ONU para a energia nuclear pediu esclarecimentos. O diretor daquela agência, Pedro Potin, disse que o responsável da central foi retirado do seu carro, teve seus olhos vendados e levado para um lugar desconhecido. A Rússia ainda não se pronunciou. E o Ministério da Defesa de Moscou anunciou, sim, a retirada das tropas russas da cidade de Lima, na região de Donetsk, segundo cita a agência RIA. É uma conquista ucraniana, uma vitória significativa após o anúncio de anexação ontem de 4 regiões da Ucrânia pela Rússia. No Irão, um ataque armado a uma esquadra de polícia numa cidade do sudoeste do país matou 19 pessoas, incluindo 3 membros da Guarda da Revolução do Irão, anunciou hoje a agência oficial IRNA. Os autores do ataque esconderam-se entre os fiéis perto de uma mesquita na cidade de Zahedan. Desconhece por agora se este ataque está relacionado com os protestos antigovernamentais no Irão que estão a lastrar-se pelo país. Aqui nos Estados Unidos aumenta para 64 o número de mortos com a passagem do furacão Ian, que agora está no sul do estado da Virgínia e que promete trazer muita água pela região de Washington, Maryland e Virgínia.
Foram as notícias internacionais aqui na Voz da América com o Álvaro Lugero Andrade. Continue com a Voz da América. No domingo passado, os cidadãos em São Tomé e Príncipe foram a votos em eleições legislativas, regionais e autárquicas. Mas 7 dias depois, as autoridades não divulgaram ainda os mandatos ganhos por cada um dos 11 partidos concorrentes, o que tem criado alguma tensão. A Comissão Nacional Eleitoral anunciou apenas que o partido ADI obteve 36.594 votos, seguido do MLSTP-PSD com 25.531 votos, mas disse que a distribuição dos mandatos no Parlamento deve ser feita pelo Tribunal Constitucional, o que ainda não aconteceu. Na segunda-feira, Patrício Trovoada, presidente da ADI, reclamou vitória aos carmideiros.
O partido que lidera a atual coligação no poder, pela voz do seu vice-presidente, Gabidulo Quaresma, refuta a declaração de vitória com maioria absoluta feita esta segunda-feira pelo líder da oposição.
Qualquer tipo de declaração, manifestação de maioria absoluta é muito prematuro. E estas afirmações não fazem bem à sociedade de São Tomé, ao povo de São Tomé, porque podem gerar qualquer tipo, todo tipo de clima que possa vir a ser desagradável para o nosso povo. Portanto, mais uma vez, pedir que aguardemos serenamente o resultado oficial, os resultados oficiais que serão apurados pela Comissão Eleitoral.
O líder da oposição são-tomense, Patrício Trovoada, garante que a Comissão Eleitoral Nacional irá brevemente confirmar os resultados anunciados pelo seu partido.
O que nos dá algum conforto é que isso tudo está a ser feito sob a observação de muita gente, dos nossos representantes, mas também da comunidade internacional, nomeadamente dos observadores da União Europeia, que estão, dessa vez, em número bastante suficiente para que as coisas se passem bem.
Patrício Trovoada garante que a ADI conquistou, nas legislativas deste domingo, 30 dos 55 deputados do Parlamento santomense. Na Ilha do Príncipe, Filipe Nascimento, líder da União para a Mudança e Progresso do Príncipe, o MPP, também garante que venceu a eleição regional com maioria qualificada, conquistando 6 dos 9 assentos da Assembleia Regional. Até agora, nenhum dos partidos avançou dados dos resultados das eleições autárquicas. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Poucas horas depois do líder da Ação Democrática Independente, que é a ADI, ter dito que ganhou as eleições legislativas em São Tomé e Príncipe com maioria absoluta, o MLSTP e PSD no poder, através do seu vice-presidente Gandulo Quaresma, veio rejeitar a afirmação de Trovoada. Ele disse: refutamos qualquer tipo de manifestação ou de declaração de vitória com maioria absoluta, na medida em que ainda não dispomos dos dados oficiais da Comissão Nacional Eleitoral. Palavras de Quaresma, que sublinhou que os dados do seu partido apontam para um resultado diferente. Na quarta-feira, foi a vez do primeiro-ministro pedir calma, porque, segundo Jorge Bom Jesus, houve irregularidades que devem ser apuradas.
Jorge Bom Jesus disse que os apuramentos distritais estão em curso e que a Comissão Eleitoral Nacional detectou algumas irregularidades, como urnas violadas, em alguns casos, ausência das atas, noutros casos, discrepâncias entre os números de votantes na mesma mesa da Assembleia de Voto, entre autarquias e legislativas, entre outros aspectos. Por isso tudo, continuou, a prudência aconselha-nos a que todos os dados sejam verificados e clarificados em instância própria. A afirmação do Primeiro-Ministro, que assegura também que a autoridade do Estado não será colocada em causa. Jorge Bom Jesus advertiu, no entanto, que as forças de segurança poderão intervir em caso de necessidade, numa referência aos protestos registados na segunda-feira, junto da sede da Comissão Eleitoral Nacional, por militantes da ADI, partido que teve mais votos. O chefe do governo, que retirou que assumirá todas as suas competências, lembrou, e cito: num Estado de Direito, ninguém está acima de lei e nenhum cidadão ou partido político deve pretender substituir as instituições do Estado. Na declaração feita a jornalistas sem direito a perguntas, Jorge Bom Jesus agradeceu o povo de São Tomé e Príncipe pela forma ordeira e pacífica como decorreram estas eleições e aproveitou a ocasião para testemunhar consideração e gratidão à comunidade internacional pelo apoio na realização destas eleições, bem como a presença massiva dos observadores. Dados provisórios da Comissão Eleitoral Nacional dão a vitória à ADI na oposição, com um total de 36.594 votos, seguida de MLSTP e PSD, atualmente no poder, com 25.531 votos.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Em Moçambique, terminou na terça-feira da semana que terminou o 12º Congresso da Frelimo, partido no poder desde 1975, voltado para que o seu presidente reeleito, Filipe Nhusse, com 100% dos votos, chamou de reforço da unidade nacional. No evento, não foram analisados os grandes temas do país. Um facto que chamou a atenção foi a tendência dos filhos dos líderes da Frelimo abraçarem a militância partidária e avançarem para cargos nos órgãos do partido. Com exceção do antigo presidente Armando Emílio Guebuza, filhos de Eduardo Mondlane, Samora Machel e Filipe Nhusse foram eleitos para o Comitê Central. O nosso correspondente William Apote analisou esta situação.
Jacinto Nhusse, filho do atual presidente da Frelimo, é um dos rostos que revela a tendência de integração de filhos das lideranças nos órgãos do partido Frelimo em particular. Eleito a membro do Comitê Central, expressou seu sentimento pela confiança dos camaradas.
Nós jovens somos o futuro desse país, então temos que ouvir e beber dos nossos pais, dos nossos fundadores do partido, para podermos pegar o país num dia que nos for dado.
Tal como Jacinto, o Comitê Central da Frelimo conta com os filhos de antigos líderes do partido, nomeadamente Joaquim Chissano, Samora Machel e Eduardo Mondlane. Alguns círculos questionam e chegam a sugerir concorrência desleal pela corrida para os órgãos. Gabriel Ngoman é analista político e considera tratar-se de um falso problema.
Qualquer político sempre acabará tendo um filho que vai se interessar pela política. E isso é bom, porque se um político tem um filho que se interessa pela política, poderá haver passagens de experiência em primeiro lugar. E depois, não só... Isso é bom porque qualquer filho de um político que se interessa pela política acaba carregando a causa nacional.
Dentro e fora da militância partidária, o recém-terminado Congresso da Frelimo continua a merecer análises e interpretações distintas. Mas, na generalidade, os analistas não têm dúvida de onde está agora o poder. Gelaníbal e Samadin Rui apontam.
Comissão Política, Comitê Central... E mais o secretariado que foi formado neste congresso é a imagem da liderança, é a imagem do líder. É por esta razão que houve voto de aclamação para a reeleição, naturalmente, do presidente do partido.
Ver que o presidente Filipe Jacinto Nhusse saiu deste congresso bastante reforçado, à medida que conseguiu, de todas as formas, fazer valer o seu poder político e fazer ascender pessoas muito próximas, pessoas leais, pessoas que definitivamente podem criar maior ou melhores condições para que o presidente se sinta muito mais à vontade na sua gestão do partido e assim como na sua governação do Estado.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapola.
Na semana passada, a cidade de Nova Iorque acolheu mais uma sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. O Álvaro Lugier Andrade esteve a acompanhar esta sessão e aborda o papel das Nações Unidas e a relevância ou não da Assembleia Geral.
Quase uma centena de chefes de Estado e de Governo apresentaram as suas mensagens, suas preocupações. Houve muitas reuniões de bastidores também durante a semana passada em Nova Iorque. No entanto, sempre se questiona. E depois da Assembleia Geral, o que fica? Quais são as conclusões? Até que ponto as Nações Unidas, que continuam a ser fortemente criticadas, particularmente agora durante a guerra na Ucrânia, em que não conseguiu impedir a guerra, nem até agora parar a invasão da Ucrânia pela Rússia, dizia, no meio desta fase muito crítica, questiona-se também a pertinência ou relevância da Assembleia Geral das Nações Unidas. No espaço seguinte, vamos analisar os desafios que se colocam às Nações Unidas e também à própria Assembleia Geral. Eu falei com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, e também com o professor de Relações Internacionais em Maputo, Hilário Chacata. E comecei por pedir ao presidente da República de Cabo Verde a leitura que faz das Nações Unidas neste momento.
Bom, nós temos claramente que continuar a ter uma instância onde todos são iguais, onde todos possam falar e onde haja possibilidade da negociação, do diálogo, da busca de caminhos para a paz e para o desenvolvimento. As Nações Unidas terão com certeza um papel importante a desempenhar no futuro, Mas é claro que precisará de uma profunda reforma. Veja que um dos membros que está em guerra neste momento, a Rússia, é membro do Conselho Permanente e tem poder de veto. Enquanto que outros espaços geopolíticos, como a África, a América Latina ou mesmo a Ásia, estão subrepresentadas claramente no Conselho de Segurança. E, portanto, o que pode surgir desta gestação da nova ordem mundial é uma nova Nações Unidas.
Era o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves. Vou agora para Maputo falar com o professor de Relações Internacionais, Hilário Chacato. Obrigado por estar aqui na Agenda Africana. E começo por lhe pedir uma avaliação do papel das Nações Unidas neste momento.
Olha, eu penso que as Nações Unidas continuam tendo um papel, jogando um papel muito importante do ponto de vista de pacificação do sistema internacional, que é este o seu mandato, garantir a paz, estabilidade a nível internacional. Mas claramente que há vários desafios e que durante esses anos, desde sua criação, em 1945, tem tido muitos, vamos lá chamar, muitos desafios, inclusive muitas dificuldades de materializar aquilo que é o seu desiderato. Mas antes de eu ir a fundo em relação à ineficiência das Nações Unidas na operacionalização daquilo que é a sua agenda, eu prefiro primeiro olhar para os aspectos positivos desta organização multilateral. Para mim, em primeiro lugar, ele é muito importante porque continua sendo um espaço extremamente valioso, importante para a promoção das relações multilaterais entre diferentes atores do sistema internacional, que muitas das vezes eles não têm um espaço onde eles interagem, onde eles fazem corredores, onde eles fazem contactos até bilaterais, portanto, as assembleias. E olho para o lado positivo nesta perspectiva de que vários assuntos de dimensão política são negociadas durante a realização da Assembleia Geral, vários assuntos que têm impacto econômico a nível bilateral dos diferentes atores, assim como a nível multilateral, são conseguidos ao longo destes encontros ou das Assembleias Gerais. Então, este é o lado positivo, mas mais do que isso, outro lado positivo é que as Nações Unidas têm uma agenda que neste momento está a ser operacionalizada desde 2015, vai de 2030, que é a tal agenda, portanto, global. E me parece que é importante ter essas utopias que acabam servindo, vamos lá, de instrumentos catalisadores para que os Estados procurem se orientem na busca de alcance de grandes metas, grandes objetivos no campo econômico, no campo, portanto, social, no campo das mudanças climáticas, nas questões, por exemplo, ligadas ao género, entre outras agendas, portanto, olha, pontos dessa agenda global das Nações Unidas. Então, na dimensão econômica, dimensão das relações ou na promoção de cooperação internacional para o desenvolvimento, eu acho que é positivo nesse sentido.
Alguns observadores apontam mesmo que talvez a missão das Nações Unidas encaminhe-se mais para o fator da assistência humanitária, deixando de lado a questão da resolução de conflitos, porque devido a desequilíbrio de forças. É esta a sua leitura ou não tanto?
Eu penso que sim. Faz todo sentido que nesta dimensão econômica, dimensão da assistência humanitária, dimensão de promoção de agendas de assistência social, me parece que tem sido muito bem sucedida, portanto, a Organização das Nações Unidas. Mas, de facto, no que diz respeito a questões de paz, questão de segurança internacional, as Nações Unidas têm sido um grande fracasso. E é preciso dizer que as Nações Unidas, um dos grandes objetivos que têm é prevenir os conflitos. Significa antever os conflitos antes deles acontecerem, não é? E criar condições para evitar que eles aconteçam, e nesse aspecto as Nações Unidas têm sido um grande fracasso. A nível da África temos conflitos já que são transformaram-se em velhos problemas, como o caso do Congo, agora estamos a falar de República Centro-Africana, estamos a falar de Mali, dentre vários outros conflitos no Medio Oriente, não é? Conflito, por exemplo, da Síria até hoje perdura já há mais de uma década, dentre vários outros conflitos que Nações Unidas não têm conseguido evitar. Então, eu penso que o grande problema aqui é o fato das Nações Unidas estar num modelo que eu até posso considerar como obsoleto. Um modelo criado em 1945, que respondia aos interesses, digamos, dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, e que foram nascendo, inclusive, novos estados da década de 60, de descolonização, até esta parte, por aí, 1990, surgiram vários outros atores, e o sistema mudou. Os desafios também surgiram vários outros. E não pode ser o mesmo modelo, concebido em 1945, que vai conseguir responder às dinâmicas atuais no contexto de segurança, no contexto de paz. Vários conflitos foram surgindo, a natureza desses conflitos mudou, ou estamos a falar de terrorismo, estamos a falar de um novo tipo de conflitos que foram emergindo, conflitos intraestatais, não interestatais, como naquele período, portanto, de 1945, e o período que, após 1945, que é o período de bipolaridade, e que os conflitos eram interestatais. Então, houve uma mudança profunda no sistema internacional. Então, era preciso que as Nações Unidas, sobretudo o Conselho de Segurança, adequasse-se às novas dinâmicas a nível do sistema internacional para poder responder, portanto, a esses desafios que se mostram muito mais novos e muito mais exigentes e que procuram, portanto, novas soluções e novas, portanto, atitudes para fazer face aos mesmos.
O que, na sua ótica, impede essas reformas? As grandes potências?
Claramente. O modelo concebido, como eu disse, ou criado em 1945, ele continua a responder aos interesses das grandes potências, sobretudo os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, que eles têm poderes excessivos. Refiro-me, por exemplo, ao poder de veto, e que este poder muitas das vezes é usado não em nome do interesse coletivo a nível internacional, mas em nome do interesse individual dessas potências. Vou dar só um simples exemplo. Em 2004, por exemplo, o El Bashir foi acusado de ter cometido atrocidades e até genocídio contra os cristãos da região do Sul, que mais tarde acabou, portanto, separando-se o Sudão, tendo-se criado em 2011 Sudão do Sul e Sudão do Norte. E era necessário aprovar uma resolução para uma intervenção militar no Sudão. Mas porque a China e a Rússia tinham interesses individuais, porque eles exploravam os recursos energéticos naquela região, naquele país, eles simplesmente vetaram, mas olhando apenas para os seus interesses. Portanto, é a questão do interesse dos 5 acaba colocando em causa o interesse coletivo de cerca de 193 estados, não é? Por conta de interesse e egoísmo dos estados individualmente. Para terminar a resposta a esta pergunta, deixa-me dizer que nas relações internacionais, os realistas, eles advogam que o sistema internacional é anárquico. O que é anarquia? É a ausência de uma entidade com capacidade de impor a ordem no sistema internacional. Um Estado como a Rússia, por exemplo, que decidiu invadir a Ucrânia, e o que vai acontecer é que quando a Rússia achar que já alcançou os seus objetivos na Ucrânia, vai retirar-se da Ucrânia e nada vai acontecer, ninguém será responsabilizado, o presidente, portanto, do russo, não será responsabilizado, portanto, porque é uma potência, não é, que inclusive influencia aquilo que são as decisões do próprio Conselho de Segurança. Então, isto tudo, os interesses das grandes potências acabam imperando dentro daquilo que é o interesse coletivo de todos os Estados, portanto, a nível do sistema internacional. Então, em nome de interesse e egoísmo das potências, acaba-se sacrificando o interesse coletivo de vários Estados espalhados em todo o sistema internacional.
Uma última questão. Disse no início que a Assembleia Geral continua a ser um espaço, um palco importante. No entanto, alguns presidentes nem sempre aparecem ou nem sempre são presentes. Alguns países não enviam os chefes de Estado ou os seus primeiros-ministros para a Assembleia Geral. Este ano, por exemplo, na nível da lusofonia, não estiveram os presidentes de Moçambique, de Angola e de São Tomé e Príncipe. Moçambique enviou o seu primeiro-ministro. Angola foi representada pela embaixadora junto das Nações Unidas, presidente sul-africano, que regressou dos Estados Unidos para enfrentar a crise energética, deixando de estar presente na Assembleia Geral das Nações Unidas. Fica a ideia de que agendas nacionais podem estar sobrepostas aos interesses da Assembleia Geral. Isso pode ser uma realidade ou pode ser algo circunstancial?
Olha, eu acho que provavelmente os Estados podem estar a entrar num cansaço, no sentido de que anualmente, todos os meses de setembro, eles vão à Assembleia Geral e vão lá, apresentam mais ou menos radiografia daquilo que eles fizeram nos seus países, como é que eles operacionalizaram os objetivos de desenvolvimento sustentável. E a música praticamente é a mesma, eles voltam para os seus países e eles procuram tentar perceber quais são os ganhos concretos que eles extraem desses encontros e provavelmente não encontram. O segundo aspecto é que os Estados têm mecanismos de contactos bilaterais que lhes permitem interagir com vários outros Estados sem necessariamente estar a nível das Nações Unidas. Então, eu concordo que provavelmente pode estar a surgir aqui um sentimento de cansaço, até um sentimento de que há um gasto de recursos para mandar as delegações para irem ficar dias e dias a nível, portanto, da Nova Iorque, mas que em termos de ganhos, quando eles calculam custos e benefícios da sua participação, provavelmente eles concluam que não ganham o que eles esperavam com esses encontros. Daí que eu acho que provavelmente existe uma necessidade de se fazer uma reflexão profunda, uma espécie de uma reforma profunda para que, de fato, os Estados sintam que a sua participação da Assembleia Geral anualmente traga alguns ganhos concretos, porque os Estados são atores racionais. Eles calculam os custos e benefícios, como eu dizia, das suas ações, e que quando eles percebem que os ganhos são mínimos em relação às perdas, de facto, começam a perder interesse. Então, eu penso que pode estar a surgir algum cansaço, algum sentimento de que perdem mais do que o que eles esperavam ganhar ao ir às Nações Unidas.
Foi assim uma conversa com Hilário Chacate, professor de Relações Internacionais em Maputo, e José Maria Neves, presidente da República de Cabo Verde.
E assim, amigos, chegamos ao final desta emissão de 1 de outubro de 2022, a partir de Washington, D.C. Em nome de todos que participaram nesta emissão, despedem-se Mariano Bartolomeu, que produziu, Álvaro Lugier Andrade, que apresentou as notícias, e Emmanuel Miguel, que apresentou, com votos de um bom resto de sábado. Até amanhã na rádio, mas pode continuar conosco via internet. É voaportugues.com. Bom sábado.